Olá, meu nome é Thiago e este é o Moléculas, um podcast que fala sobre química em 30 minutos ou menos. Produzido pelo professor Cedric e uma equipe de discentes do curso de licenciatura em química da UFRJ, da qual faço parte. Estou aqui também para lembrar para vocês que a gente está nas redes sociais, tanto no Twitter, @moléculaspod, e no Facebook, facebook.com/moléculaspodcast. Estamos também nos agregadores de podcasts e em plataformas de streaming, como o iTunes, Deezer e Spotify. Queria começar o podcast de hoje falando que temos uma notícia de última hora. O elemento carbono foi preso, ou seja, ele pediu para ter 4 ligações, sendo que ele não teve, então ele acabou quebrando a cadeia. O episódio de hoje é sobre agentes desfoliantes e esperamos que vocês gostem. Sugestões, pedidos de episódios e críticas podem ser feitas mandando um e-mail para a gente em moléculas.podcast@gmail.com.
Alô pessoal, aqui é o professor Cedric falando direto do campus Seropédica da Rural para esse episódio do Moléculas. Vocês devem ter gostado da piada de química que o Thiago falou antes ou não. Dependendo aí do feedback, a gente faz um episódio só sobre piadas nerds barra tristes de química. É, digamos assim, eles contando as piadas e eu ficando, digamos assim, cada vez mais desesperado à medida que as piadas ruins vão rodando. Mas isso é um assunto para outro episódio. O assunto de hoje é sobre agentes desfoliantes. E a primeira coisa que a gente tem que fazer a diferenciação é a diferença entre agente desfoliante e agente herbicida. Herbicidas são utilizados para destruir ou inibir crescimento de determinadas plantas. Por exemplo, o glifosato é um agente herbicida. A gente utiliza ele, por exemplo, na plantação de soja para impedir que as ervas daninhas, que atrapalham o crescimento da soja, cresçam junto. Em geral, você tem no glifosato, por exemplo, antigamente se colocava o glifosato antes de plantar a soja, mas hoje, como se usa aquela soja transgênica, geneticamente modificada para ser resistente ao glifosato, a gente pode aplicar o glifosato com a soja já plantada. Mas isso é um assunto para um outro episódio que já está em fase de pré-produção. Então, seguinte, tá? Desfoliantes são substâncias, são misturas, cujo intuito é causar a queda das folhas ou das folhagens da planta, sem causar o que a gente chama de abscisão. Tá? Ou seja, a ideia é fazer com que as folhas caiam, mas não que a árvore, a princípio, morra. Tá? Então, são produtos, tá, que a gente usa para usar para remover folhas, como, por exemplo, na colheita. Um lugar que se usa muito agentes desfoliantes é na produção do algodão. Tá? Porque aí, remover as folhas do algodão, tá, tem uma série de vantagens, como, por exemplo, acelerar a colheita do algodão, melhorar a qualidade do algodão e também, por facilitar o movimento do ar, ajuda a secar o algodão antes da colheita, ajuda a abertura do casulo, ajuda, digamos assim, a diminuir questões de empodrecimento do fruto do algodão, e também reduz locais de insetos que possam se criar no meio das folhas. Isso também ajuda no caso da colheita. Tá? Então, o princípio ou o mecanismo, tá, de ação dos desfoliantes é muito diverso. Tá? Mas, em geral, o que a gente sabe é o seguinte: o desfolhamento das plantas ele não acelera a maturidade. Tá? Ou seja, ele não faz com que a planta amadureça mais rápido. Tá? Os agentes desfoliantes, tá, em geral, tá, vão ajudar, digamos assim, no desenvolvimento da planta, tá, não tanto acelerando a maturação, mas sim por desenvolver mais rápido as chamadas camadas de abscisão, tá, que são a zona onde uma parte das folhas, chamada pecíolo, encontram as hastes. Tá? E, em geral, tá, a atividade desses agentes desfoliantes é favorecida por temperaturas quentes. Tá? Então, um uso muito grande de agentes desfoliantes é, por exemplo, aqui na América do Sul, na Colômbia, onde se usa agentes desfoliantes, geralmente lançados a partir de aviões ou helicópteros, para destruir plantações, especialmente da papoula, não tanto aqui na América do Sul, isso é mais no Oriente Médio, e aqui na América do Sul para cultivo da Erythrox siluncoca, que é a planta de onde das folhas a gente tira a cocaína. Então, por exemplo, o que a gente usa na agronomia, um deles, por exemplo, são os tiosfosfatos orgânicos, como por exemplo o tribufos, ou SSS, tributil-tiofosfato, o chamado merfos, que é o tributil-tritilfosfito, clorato de sódio, clorato de magnésio, cianamida de cálcio, poliboratos de sódio, como o octaborato de sódio e o ácido cacodílico, e outros como, por exemplo, dimetilpin, diquat e paraquat. Um outro uso não agronômico de agentes desfolhantes foi, mais clássico, mais conhecido, foi na Guerra do Vietnã, entre os anos 60 e 70, onde as forças dos Estados Unidos despejaram uma série de agentes desfolhantes nas florestas do Vietnã, especialmente Vietnã do Norte, com o intuito tanto de destruir culturas agrícolas do país combatente, país inimigo, e também para dizimar a selva. Porque o exército do Vietnã do Norte, que eles eram chamados de Vietcongs, eles usavam a floresta densa do Vietnã para esconder a própria movimentação de tropas. E eles usaram cerca de 16% da área do território do Vietnã foi alvo desse uso desses agentes desfolhantes. Essa operação foi chamada de Operation Ranch Hand. E mais ou menos 80 milhões de litros de herbicidas e agentes desfolhantes foram utilizados sobre o Vietnã. Um dos principais agentes usados foi o que é conhecido popularmente como o agente laranja, que é uma mistura de dois herbicidas, que é o ácido 2,4 de clorofenoxiacético e o ácido 2,4,5 triclorofenoxiacético. São hidrocarbonetos clorados, com funções ácido carboxílico junto. Eles foram utilizados de modo tal que os pilotos da Força Aérea dos Estados Unidos jogavam eles sobre a vegetação do Vietnã na proporção de até uma área de uma extensão de 14 quilômetros em menos de 5 minutos. O que não se observou na época e depois se observou é que esses agentes desfolhantes causaram impactos sobre a saúde da população do Vietnã. Que, como, por exemplo, começou a se observar na população do Vietnã taxas elevadas de câncer, de problemas digestivos, respiratórios e também uma alta incidência de abortos espontâneos e teratogênese, ou seja, quando a criança nasce com defeitos congênitos. E assim, o que se observou que não era, na verdade, os dois herbicidas do agente laranja que eram os causadores desses problemas. Não era o ácido dicloro, nem o triclorofenoxiacético. O agente responsável por esses efeitos era um subproduto de síntese do agente laranja, que é um composto que a gente chama de dioxina. O que se sabe hoje é que o que se estima é que a dioxina, como contaminante, como subproduto de síntese, que era despejada junto nas selvas do Vietnã, calcula-se aí que causou a morte de 3 milhões de pessoas lá, dependendo muito de quanto agente laranja e onde que ele foi lançado. E agora o que acontece muito, por exemplo, que você tem agora, digamos assim, já uma terceira geração de crianças nascendo no Vietnã, e tem se observado uma incidência de deficiências como, por exemplo, a síndrome de Down, paralisia cerebral e desfiguração facial nessas crianças de terceira geração, e ainda se acredita que esse efeito seja causado pelo uso do agente laranja durante a Guerra do Vietnã. Por exemplo, uma especialista da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, ela falou, ela tem dado entrevistas já de algumas décadas também falando sobre o reconhecimento, ou seja, que os Estados Unidos reconheçam que eles usaram agente que foi tóxico para a população, só que ela observa que não há muita pesquisa, então, assim, sobre o impacto do agente laranja na população do Vietnã. Inclusive, isso provavelmente é um pouco deliberado, porque, afinal, se não houver pesquisa, não tem como se ter uma noção completa dos danos, e não tendo uma noção completa dos danos, não tem uma pressão para que se ocorra qualquer tipo de reparação ou indenização. Tá? Inclusive, ela fala o seguinte, ó, apesar de toda a certeza que todos associam as enfermidades e defeitos congênitos constatados, nós não conseguimos definir de fato quais são os impactos de longo prazo. Ela está falando do agente laranja da dioxina. Tá? Continuando a entrevista dela, ela termina dizendo o seguinte, o agente laranja faz soar os alarmes, mas os outros herbicidas usados também não eram benignos.
Este foi mais um episódio do Moléculas. Obrigado pela audiência. Este episódio foi preparado por mim, Thiago, e produzido, gravado e mixado no campus da UFRJ pelo professor Cedric e por mim. Até o próximo episódio!